reunião de ensino. Curitiba, 21 de fevereiro de 2018. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto, o sinal do cego de nascença. 46º estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Bem, depois de um bom tempo, vamos voltar a meditar, né? Paramos ali no capítulo 8, vamos no capítulo 9 de João. Importante fazermos a leitura do capítulo. A cura de um cego de nascença. Né? É o que esse capítulo relata. Qual o mesmo objetivo de todos os milagres e sinais que estão escritos aqui? Este é um deles. Vamos abrir em João capítulo 20 para você saber o objetivo do Senhor quanto aos sinais. O Espírito Santo orientou o apóstolo João a escrever por ordem os sinais, né? Verso 30 do capítulo 20 de João. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos. Veja, esses sinais foram operados na presença dos discípulos, né? Não na ausência deles, na presença deles. O que significa isso? Testemunho, né? Testemunho. Muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então, muitos sinais não estão escritos. Mas qual o propósito destes aqui estarem escritos? Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Qual o nome que você tem vida? Filho de Deus. É o que está escrito aí. Creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O objetivo do livro é mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O objetivo da escritura de João é esse, é o foco, esse é a meta. Plantar no coração daqueles que lerem a fé de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que você não está servindo um Cristo humano. Ele é um Cristo eterno, Filho de Deus, dentro da eternidade, uma pessoa divina. É uma pessoa da divindade. Amém? É isto o objetivo, né? Porque podemos olhar os evangelhos sinóticos e conhecer Jesus Cristo segundo a carne. Se nós tivéssemos só os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de sinóticos, que são retratam do mesmo tema, né, praticamente, Cristo em carne, aqui está mostrando o Filho de Deus vindo em carne, mas é Filho de Deus. Né? Ele é vindo em carne. Vamos assim observar uma ressalva do apóstolo Paulo. A ninguém mais conhecemos segundo a carne, se temos conhecido Cristo segundo a carne. Vamos subir um pouco. Vamos subir o nível de conhecimento. Agora não o conhecemos mais deste modo. Subimos para um conhecimento na eternidade. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Vamos ter que levantar o nível de conhecimento. Uma revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se não tivéssemos o livro de João, né, eu creio que ele escreveu exatamente para combater o gnosticismo, a ciência cristã, aquilo que pudesse trazer também um conhecimento apenas segundo a carne do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, temos um conhecimento da divindade eterna de Cristo Jesus. Ele é Deus. Né? Aquele trono que aparece em Ezequiel, capítulo 1, toda a descrição do trono de Deus ali, diz que havia um semelhante ao Filho do Homem, né, no topo daquele trono. Quem é? Jesus Cristo. Pensamos que no Antigo Testamento, quem está se manifestando é Deus, um Deus desconhecido. Não, é Jesus Cristo. Porque toda a manifestação de Deus é dada por meio de Jesus Cristo. Sem Ele, não há manifestação de Deus. É por Ele. Nele, por Ele, né, são as revelações do próprio Deus, da divindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Então, sabemos, né? Relembrando, creio que os irmãos já sabiam. Então, voltemos então. Parece-me que João encerrou o livro no capítulo 20. Depois houve um apêndice. Né? Capítulo 21 é como se fosse um apêndice. Alguma coisa que faltou. Né? Porque ali vai falar da restauração de Pedro. Mas vamos voltar ao capítulo 9, então, que é o tema de hoje, né? Compartilhar de hoje. Então, e passando Jesus, viu um cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, ou mestre, né? Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e, com a saliva, fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que ele era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, outros. E outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Veja, irmão. Então, novamente, temos aqui a questão do foco do sábado, né? Deus é Deus. Né? Ele é o Senhor. Ele é o sábado, é o descanso. Ele é Senhor de tudo. Tornaram, pois, também os fariseus e a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei e me vejo. Então, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. E que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora vê? Seus pais responderam e disseram-lhe, sabemos que este é nosso filho, que nasceu cego. Mas agora, como agora vê, não sabemos. Ou quem ele tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo. E ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que os pais disseram, tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo. Então chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei, uma coisa sei. E é que, havendo sido cego, eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, já vos disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas não sabemos de onde ele... não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que, que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos do cego de nascença. Ó, se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe eles e disseram, tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse, creio, Senhor. E o adorou. Disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém, irmãos. Até esse é o capítulo 9. Né? Vocês notaram que toda a obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo a este homem culmina em um reconhecimento. Ele, no verso 35 em diante, né, culmina com o verso 38, onde diz, Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando, disse, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor. Veja, olha só a diferença. Os religiosos chamaram Jesus de mestre. E os discípulos muitas vezes não reconheciam Jesus como Senhor. Veja no verso 2 que eles perguntam. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, que quer dizer mestre, né? Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego. Olha, irmãos, não tem inteligente nesse mundo, não tem sábio nem douto, não tem estudado nem nobre que conheça o Senhor, a menos que ele se revele. Este cego, na verdade, passou adiante de muitos escribas, fariseus, doutores da lei, dos discípulos mesmo, quando ele disse, creio, Senhor, E o que ele fez? O adorou. Nós só adoramos a Deus. Ninguém adora o homem. E Cristo aceitou a adoração porque é a revelação de Deus. Ele é Deus. Voltando, se nós olharmos, irmãos, antes de nós discorrermos o capítulo 9, o capítulo 8, nós temos ali um relato daquela mulher adúltera que foi fragada no seu ato de adultério. E vemos o quadro, a situação. É algo, é progressivo até o capítulo 10, né? O Senhor vai trazendo luz para que se conheça quem é o bom pastor que guia as suas ovelhas, aquele que conduz para as fontes das águas da vida, Jesus Cristo. Essa mulher adúltera, ela é o retrato, primeiramente, de Israel. Lembra do livro de Oséias? Como realmente o Senhor mandou o profeta casar com uma mulher, como essa mulher aqui, descrita no capítulo 8. Então é o retrato daqueles que são amados por Deus, mas que procuram muitos amantes, como o povo de Israel. Deixou o Senhor manancial de águas vivas e buscou muitos amantes, buscou se saciar de outros deuses, servir. A palavra Baal, por exemplo, quer dizer marido. Quando Israel trocou, né, de marido, ele escolheu Baal, outro marido, né, escolheu outro, trocou. Então é esse quadro, é o retrato do povo de Israel e de todos aqueles que mudam de marido. Só temos um a quem adorar, Jesus Cristo. Paulo disse, temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, né, se apartem vocês da simplicidade que há em Cristo. Abre aí 2 Coríntios capítulo 11. Paulo começa o capítulo 11 dizendo, tomara que me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me porém ainda. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a quem? Um marido identificado, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Bom, então, nós vemos aí esse capítulo 8, né, que é um retrato, né, da infidelidade, mesmo sendo amado. Mas agora, o livro de Oséias retrata a extrema fidelidade de Deus. Aquela mulher tendo abandonado o Senhor, assim como aquela mulher abandonou o profeta, o Senhor manda casar de novo. Assim o Senhor também nos toma, como tomou Israel, como seu povo. E o Senhor não deixou Israel sem um remanescente. Ainda que, se eles se desviassem todos, o Senhor manteria um remanescente, considerando sua esposa. Então, olha, é uma situação, né? Nós vemos lá retratado em Oséias como, né, onde o amor de Deus não cessa e assim busca casar com aquela que lhe abandona. Também do 8, isso aí é o retrato no capítulo 8, verso 1 ao 11. No 12, Jesus diz assim: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Após isso, o Senhor chama, isso quer dizer, o retrato da mulher ali, adúltera, é o retrato de alguém que não está seguindo o Senhor, não é? Porque no capítulo, no verso 12, o Senhor faz a chamada. Capítulo 8 de João, verso do 1 ao 11, é a situação daquela mulher pega em ato de adultério, certo? No verso 12, Jesus faz uma chamada. E falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Um chamado a seguir. Porque quando deixamos de seguir, as trevas nos envolverão. Nesse tempo, Israel não estava seguindo o Senhor. Jesus vem e está chamando para seguir. Né? Quando nós não seguimos a Jesus, nós nos afundamos em trevas. Por isso que ele diz: quem me segue não andará em trevas. Quando Jesus fala: vem, segue-me, segue após a luz. A vida de Paulo é resumida assim: após a luz. Essa é a vida de Paulo. Está seguindo após a luz que foi manifestada no caminho de Damasco para ele. Ele seguiu. Agora, tem os quadros também no capítulo 9. Agora vamos entrar na questão do capítulo 9. Do verso 1 ao 3 do capítulo 9, nós vemos aí o Senhor, que diz aqui o verso 1, viu um cego de nascença. Um cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Tudo que podemos ver aí, irmãos, é que todo homem que vem ao mundo nasce cego. Todo homem que vem ao mundo nasce nas trevas. Nenhum homem, por isso que somos cegos por natureza. O problema da cegueira espiritual está na natureza do homem. Se não for as obras de Deus manifestadas no homem, de forma alguma, ele verá, porque só o Senhor tem poder de mudar a natureza cega. Só o Senhor que tem poder de dar nova vida, novos sentidos. A mente de Cristo, uma nova mente. Novos olhos para conseguir ver. É uma questão de natureza pecaminosa, né? Ainda que os pais não pecaram, não fizeram nada, e nem ele pecou, mesmo que nossos pais não tivessem cometido nenhum pecado, nem nada, e nem eu não cometi nenhum pecado, mas o fato é que nasci cego por natureza. Isso aqui é um retrato. Todos esses sinais são um retrato da casa de Israel, porém, aplicado para a igreja, porque João escreveu para a igreja. Sabe por que ele escreveu para a igreja? Porque visando um tempo em que a igreja estaria quase se parecendo a Israel, não seguindo o Senhor, vivendo segundo a natureza do homem, natureza humana, o homem natural, ou um pouco pior, né? Um homem natural que sabe o caminho da salvação, né? Mas é cego. E aqui mostra, nesse mesmo capítulo, como os religiosos estão cegos. Eles perguntam, nós também somos cegos? Também nós somos cegos? Então quer dizer, porque eles tinham um grande conhecimento das escrituras, tinham um grande conhecimento da lei, da Torá, dos profetas, dos salmos, enfim, de toda a escritura do Antigo Testamento, eles chegaram à conclusão, nós não somos cegos. Não é possível que sejamos cegos. Nós também somos cegos? Deus só pode operar um milagre em você quando você reconhecer, eu sou cego. Milagre para quem vê. Por que Deus vai gastar seu tempo? Deus não vai fazer milagre para quem está convencido de que vê. Então, nesse do verso 1 ao 3, veja só. Deus manifesta suas obras na pior condição da natureza. A natureza nos reserva aquilo que nos põe na plena dependência da obra de Deus. E só nele devemos esperar a misericórdia. Não há, irmãos. Mesmo quando você abre tua Bíblia e vai ler, se o Senhor não te abrir os olhos, é um livro fechado. É um livro fechado. Quem tem a chave de Davi para abrir? Não são os sábios e entendidos. Só há uma pessoa que tem essa chave. Chama-se Jesus Cristo. Ele abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Amém? Ele, por que que ele é a chave? Porque Jesus Cristo é a chave das Escrituras, irmão. Quando você lê o livro de Isaías, o povo de Israel atribui que quando se fala do servo do Senhor, está falando de Israel. Não. Está falando de Jesus Cristo, porque a chave da interpretação é Jesus Cristo. No 1, né, temos aí, no verso 1, já falamos, o cego de nascença, quer dizer, nascido em trevas. Isso é o que a natureza nos dá quando a gente vem ao mundo. E ai de nós se a obra de Deus não se operar em nós. Como ela vai operar, a obra de Deus? Veja João 6. O Senhor, ele fala, ele mostra a nossa cegueira, ele mostra a nossa condição, porém ele mostra o caminho. O caminho de saída. 6:29. 28:29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Você notou uma coisa que no capítulo 9 de João, ele abre os olhos do cego, os olhos físicos, e pela fé ele abre os olhos espirituais dele. Você notou que ele fez abertura de dois olhos, os olhos naturais e os olhos espirituais? Então, acompanhem comigo. Ele abre os olhos dele no verso 6 e 7. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. Verso 7. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Agora, salte lá para o versículo 35 ao 38. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Jesus operou dois milagres ao mesmo tempo. E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Ele não tinha visto. Quem é ele? Quem é o Filho de Deus? Ele não tinha visto. E Jesus lhe disse, tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. Jesus provocou a fé nele. E ele disse, creio, Senhor. E o adorou. Se abriram seus olhos espirituais. Os olhos de fora e os olhos de dentro. Os olhos do coração se abriram. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Existe um olho interior que precisa ser aberto. Iluminado. Quantos que são participantes de milagres do Senhor que nunca viram o Senhor? Este cego aqui é o que está dizendo de um povo que está em Deuteronômio, capítulo 29. Olha o que diz. Verso 2, 29 de Deuteronômio, verso 2. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe, tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vossos olhos, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Tendes visto, Deus falou. Amém? Tendes visto. Mas vamos continuar a leitura. E as grandes provas que os teus olhos têm visto, o Senhor enfatiza. Agora, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Quem dá olhos para ver? Olhos interiores? É o Senhor. Quem dá ouvidos para ouvir? O Senhor. Você tem que fazer uma oração, Senhor. Abre os olhos do meu coração e abre os ouvidos do meu coração. Dá-me olhos para ver e coração para entender e dá-me ouvidos para ouvir. É isso que precisamos pedir ao Senhor. Senão nada vai acontecer. Não vamos. Então, voltando ao capítulo 9 de João. A questão, por exemplo, quem pecou? No 9, verso 2. São parágrafos esses aí que nós estamos vendo. Aí no verso 2, vamos considerar o seguinte. Mesmo que não haja histórico de pecado nos pais, o que diz? Todos nós nascemos em pecado. Salmo 51, 5. Vamos conferir. E o pecado trouxe desgraça mesmo sobre aqueles que não pecaram, diz a Bíblia, segundo a semelhança de Adão. Mesmo que não tenha cometido nenhum pecado, porém, A desgraça veio, a morte veio pelo pecado. É por isso que o salmista chega a uma conclusão. Quando ele pecou, quando Davi pecou, ele começou a pensar o seguinte: eu preciso da purificação. Então ele começou a pedir purificação. Purifica-me com isopo. Ele clama no Salmo 51, né? Ele faz uma oração. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Aí, não é? Pensamos que é apenas um apagamento de transgressão a obra de Deus. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Parece suficiente tudo isso, né? A gente vai pensando, puxa, pequei, mas se eu for lavado, eu não me torno mais pecador. Verdade? Não, não é verdade. É meia verdade. Se eu sou lavado, eu sou purificado de todos os pecados, a multidão das, né, das minhas iniquidades. Mas ainda precisamos de uma consciência um pouco maior para nós realmente nos arrependermos profundamente. Verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Amém? Uma coisa é conhecer as minhas transgressões e o meu pecado, certo? Agora, reconhecer contra quem pecou também. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Agora sim, uma consciência mais profunda é necessário para que produza uma vida humilde e arrependida, com um reconhecimento de que há um Deus tão grande que nós devemos andar humildemente diante dele. Qual reconhecimento? Verso 5 aí. Eis que em iniquidade fui formada. Ah, agora não é apenas a questão de purificar os pecados cometidos. Em iniquidade eu nasci. Eu fui formado no ventre da minha mãe. E em pecado me concebeu minha mãe. Se nós queremos uma revelação do Senhor Jesus mais alta e mais profunda, nós precisamos também ter um conhecimento profundo de quem somos. Pecadores. Cegos. E que vivemos após a luz, que se chama Jesus Cristo. Quem me segue não andará em trevas. Se nós vivermos em Cristo, temos luz. Irmãos, se nós não dependermos do Senhor, a cada manhã fazer uma oração, cada vez que você abrir a Bíblia, fazer uma oração, abre meus olhos para que eu entenda, para que eu conheça. Se revelem a mim, Senhor. Você sabe que a maioria das pessoas, elas confessam, choram por seus pecados. E elas são perdoadas. Mas elas nunca têm o reconhecimento de que foram formadas em iniquidade. Por essa razão, tem grande dificuldade da revelação de Cristo nelas. Há um bloqueio. Paulo, quando está no auge da revelação do Senhor, quando ele tem realmente um nível de revelação, ele diz, ele fala, eu sou o principal dos pecadores. Então vamos avançar então um pouco mais ali no 9, 4 a 6. Estou passando os parágrafos, né, do diálogo. Capítulo 9, do 4 ao 6, olha o que Jesus trata. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. Fez. Ele disse, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Isso é importante, uma grande lição para nós, irmãos. Fazer as coisas enquanto é dia. Grave essa palavra, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Vamos considerar assim, como já consideraram alguns irmãos que realmente foram servos do Senhor em séculos passados. Eles disseram, o tempo é curto e as oportunidades perdidas jamais voltarão. Não volta. Nenhum homem terá de volta um segundo perdido. Não terá. Perdeu, perdeu. Por isso que os homens no passado eram tão diligentes quanto a obra de Deus. O que que o que faz com que nós possamos realizar a obra do Senhor e ser participante da obra do Senhor? Uma palavra bem, bem simples aí. Veja, verso 4. Convém que eu faça as obras daquele que me... Essa palavra-chave aí. Enviou, enviado. Quem recebe o enviado, recebe aquele que o enviou. O enviado realiza as obras de Deus, porque Deus que o enviou, realiza as obras nele. Por isso que o mais importante é o envio. Ser enviado, eu pergunto, foram enviados? Vocês foram enviados? Agora é uma pergunta de fé para cada um. Claro que sim, se você crê que você é a igreja, o corpo de Cristo, você foi enviado. Não são os seminaristas, aqueles que fizeram seminário e participaram, não é os PhDs, é o corpo de Cristo que foi enviado. E por isso pode realizar as obras de Deus e deve ser diligente em realizar. Vocês farão obras maiores do que eu tenho feito, porque eu vou para meu Pai, disse Jesus. Ó, vamos ver se você crê mesmo então. Em Marcos 16, verso 15, diz, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide. Isso não é um envio? É um envio. Ide. É um envio, irmãos. A igreja precisa. Porque o homem não terá de volta nenhum segundo perdido. Como dizia um irmão, resistamos à procrastinação como se resiste o diabo. Faça todo o bem que puder, hoje e agora. Faça. Porque vamos considerar aí a pregação do evangelho, né? Jesus aí no verso 6 e 7 diz, ele fez lodo. Do que é feito o lodo? É uma junção de pó com água. Jesus juntou pó com saliva e fez um lodo, é um barro. Então, irmãos, considerando aquilo que sai da boca de Deus e se une ao pó, que somos nós, miseráveis homens. Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Dessa forma, Deus faz a sua obra. E daí, realiza o quê? A mudança da natureza espiritual do homem. Ele muda a sua natureza. O primeiro homem foi feito alma vivente. O segundo, espírito vivificante. Mudou de alma vivente para espírito vivificante. Mudou de homem natural. Não vem senão primeiro o natural, depois o espiritual. Então, mudou de homem natural para espiritual. E o que é o intermediário entre um homem natural e o homem espiritual? É o carnal. É o homem carnal. É aquele que está em cima do muro. Ele quer benefícios, tanto do lado espiritual, quanto do lado natural. Né? Ele está com a mão direita no lado espiritual, a mão esquerda no lado natural. Se equilibrando. Como Esaú, que disse que era profano. Profano quer dizer, a pessoa profana é aquela que quer viver em dois mundos. Nenhum dos mundos é importante para ele. Profano é comum, sem valor. Então, para Esaú, nem o mundo natural era tão importante, nem a questão da vida natural era importante, e nem as coisas celestiais eram importantes. Mas como as duas traziam benefícios, então ele queria pôr uma mão em cima e outra embaixo. Uma mão no céu, outra na terra. Agarrar-se em dois mundos. Impossível, irmãos. Deus não. Esse é o carnal. Quer benefício dos dois lados. Agora, vamos ver aí o verso 7 um pouco, que cita a palavra o enviado, né? Tanque de Siloé, diz assim, disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Como que o enviado realiza a obra de Deus? Já foi dito, pela fé. Como que eu realizo o que Deus quer? É bem simples. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Então, a visão vai depender de você. Obedecer quando Deus enviar. Vai. Quer dizer, vai, foi enviado. O enviado de Deus mandou, enviou ele a ir ao tanque. E ele foi e voltou vendo. Aquele que obedece o enviado é premiado com as obras de Deus. Voltou vendo. Voltou vendo, irmãos. Eu pergunto, se você obedece a palavra que diz, ide por todo mundo pregar o evangelho, você volta com os molhos da colheita. Mas se não vai, tua fé não se evidencia e o fruto não aparece. Obediência é essencial na vida do enviado. É provado, Jesus disse, eu não posso fazer, João 5,30, coisa nenhuma de mim mesmo. Verso 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Pronto. Este é o enviado. Este cego nunca veria se Deus não tivesse o enviado. Jesus Cristo é o enviado de Deus. Ele é o enviado. Agora, irmãos, tem... Se você analisar aí, agora pulando um pouquinho, né? Sobre a questão de inteligência espiritual, como eu citei. O cego reconheceu Jesus como Senhor e o adorou. E creu que ele era o Filho de Deus. Veja a inteligência. Você já notou, se você lê bem, com atenção, esse capítulo 9, as respostas, a inteligência espiritual nas respostas que esse cego deu, que era que estava enxergando, né? Veja a inteligência nas suas respostas. Por isso, irmãos, que as pessoas mais nobres, mais doutas, são as últimas, são as, assim, as últimas a ter realmente um conhecimento espiritual. Elas demoram mais. Olha a história do faraó. Quem teve o discernimento de que era o dedo de Deus que estava operando no Egito? Foi o faraó ou foram os seus servos? Foram os servos. Veja, este homem era o quê? No verso 8, o que está dizendo dele? Era uma pessoa muito privilegiada. Não é este aquele que estava sentado e mendigava, era um mendigo. Aos mais simples, aos mais pequenos, Deus dá sabedoria. Veja lá no... Dá uma olhadinha no Êxodo 8:19. E no 10, verso 7. Êxodo 8:19. Quem teve discernimento primeiro? Nesse caso ali, o cego teve discernimento primeiro que os discípulos, será? Primeiro que os inteligentes? Antes que os doutores da lei tivessem? Então, 8:19, diz assim. Então disseram os magos a faraó, isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Agora veja o 10. 7, verso 7. E os servos de faraó disseram-lhe, até quando este nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Ainda não sabe, o faraó não sabia o que os servos sabiam. Os doutores da lei não sabiam o que o cego ficou sabendo. Irmão, nosso coração precisa ser mais pequeno, mais humilde, mais simples, mais puro. Então, esse homem do capítulo 9 de João era um mendigo. Deus dá sabedoria e inteligência aos simples, pobres e pequeninos. Homens pobres e simples recebem a luz de Deus e são mais sábios que os mestres. Salmo 119, verso 99. Abre aí, Salmo 119, verso 99. Nós muitas vezes temos vergonha de estar diante de uma pessoa inteligente, né? Pensando que estes realmente são aqueles que são alguma coisa. O verso 99 diz o que aí? Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Se você medita, porque você crê que nos testemunhos de Deus há luz e dá entendimento. E isto não é seminário para entendidos. Pelo contrário, é para os menos, os de menor condição. Pensa assim, puxa, não pude fazer um seminário, não sei o quê. O Senhor é a luz deste mundo. É a luz do teu coração, é a luz do entendimento, é a luz da sabedoria. Ele é a luz da inteligência espiritual. Ele que é. Agora veja o verso 100. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Geralmente o jovem é imprudente, os velhos são prudentes, mas aquele que guarda os preceitos do Senhor, ele é mais prudente do que os velhos. Jesus era mais prudente que os velhos? Nem se fala. Não tem 50 anos e viste Abraão? É claro que o Salmo 119 é messiânico, é Cristo. Quem é o Verbo? Quem é o Verbo divino? Quem é o Verbo vivo? Quem é o Verbo encarnado? Oxalá se essa palavra de... Se esse Verbo do Salmo 119, né, encarnasse em nós, como diz aqui. Verso 11. Escondi ou entesourei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quem entesoura Jesus Cristo no seu coração não peca contra Deus. Verdade ou mentira? É verdade. Quem tem Cristo como seu tesouro não teme, porque não vai pecar contra o Senhor. Entesourei, né, a tua palavra, o teu verbo no meu coração, para eu não pecar contra ti. O verbo se tornou carne em você. Quem é esse que é mais inteligente, né, que os seus mestres? E é mais prudente que todos os velhos. Abra a Bíblia em Lucas 2:47. Jesus Cristo é Deus. Só o Verbo é mais inteligente. Lucas 2:47. O que diz aí? Todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Ué, mas Jesus com 12 anos, não era ele que tinha que ser interrogado? Porque aqui diz assim, Jesus reverte a questão, né? Verso 46 diz, aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Jesus estava ouvindo e interrogando, certo? Perguntando. O menor pergunta para o maior, certo? Mas o verso 47 faz o inverso. Se ele estava esperando a resposta dos doutores da lei, porque ele estava fazendo o seguinte, ouvindo e interrogando-os, agora, a questão muda, dá uma reviravolta, porque diz assim, todos os que o ouviam, quer dizer, que perguntaram para ele, certo? Mudou. Inverteu. Todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Resposta das perguntas dos doutores que estavam fazendo para ele, para aprender com ele. Palmas para o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. E o Senhor realmente ensina. Veja, nós vimos ali que os de posição elevada e os mais nobres são os últimos a aprender lições espirituais. Os de condição humilde aprendem rápido. Aonde você está? Veja, para quem é a revelação de Deus? Quem são os chamados? 1 Coríntios 1:26. 1 Coríntios 1:26. Que diz aí? Porque vede irmãos, vede irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne. Nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Né? Tá vendo? Deus chamou o cego. Mas ele tem que se reconhecer cego. Agora, quem Deus escolheu? Verso 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Pronto, é isto. Também Mateus 11:25. Mateus 11:25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Pequeninos. Poucos são chamados, um remanescente. Poucos são escolhidos. Na revelação do Senhor, os que são chamados têm que ser simples, reconhecendo-se que são cegos para que possam ver. Senão, não serão escolhidos para ver de verdade. O testemunho daquele homem, para encerrar, né? O testemunho daquele a quem o Senhor curou da cegueira, o testemunho dele, rebatendo todos os argumentos dos doutores, dos mestres, dos escribas, ele realmente mantendo sua postura que, olha, desde o princípio do mundo não se ouviu dizer que alguém tenha curado um cego de nascença, ele atribuiu que é aquele a quem ele viu veio de Deus. Essa fidelidade no testemunho, essa simplicidade nas respostas, essa simplicidade de coração fez com quê? Com que o Senhor operasse o segundo milagre, que era a abertura dos olhos do coração. E é isso que precisamos, irmãos. Aquilo que já recebemos, devemos realmente ser fiéis e dar testemunho, atribuir ao Senhor, atribuir a Deus, tudo que o Senhor tem feito, assim nosso coração vai ser aberto para receber revelação do Senhor. Cada vez mais, irmãos, vamos pedir ao Senhor que nos dê um coração humilde, né, e simples, Um coração realmente que possa reconhecer: eu sou cego, Senhor. Tem misericórdia de mim. Abre meus olhos. Aquilo que eu já tenho recebido, eu atribuo a Ti, somente a Ti. A salvação veio de Ti, toda a minha vida veio de Ti. Eu necessito agora, Senhor, que o Senhor me faça enxergar com os olhos do coração. Então ele enxergou e ele fez a obra para a qual nós fomos chamados para fazer. O quê? A primeira obra, adorá-lo. Adorá-lo. Servir é a mesma palavra usada para adorar. Servir é adorar. Quando Satanás tenta Jesus dizendo: tudo te darei se prostrado me adorares. Qual foi a resposta de Jesus? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Servir é adorar, é a mesma coisa. E esse cego, tendo a revelação interior, interna do seu coração, reconhece Jesus como Senhor e como Filho de Deus, e já em seguida pratica um serviço glorioso, adorando o Senhor. É isso, eu não sei o que as pessoas pensam do que é servir ao Senhor, pensam em fazer tantas coisas, menos adorar. Adoração é o serviço mais elevado e mais sublime que Deus quer que você faça. Amém? Glória ao nome do Senhor. Nós recebemos visão do Senhor para adorá-lo. Né? Isaías viu o Senhor. Todos que viram o Senhor nunca mais deixaram de adorá-lo. Né? Amém, Senhor. Graças te damos.